should be Fire X-Men. Eu ainda não sei muito bem aqui o subtítulo desse programa. Vocês que estão ouvindo já sabem, mas eu tô na dúvida se vai ser Magneto Triunfa ou Proteus. Vai depender aí da minutagem. Porque assim, gente, era pra ser Proteus, mas eu comecei a ver aqui os principais plotlines e coisas pra se falar sobre essa fase, e é muita coisa. Meu Deus, é muita coisa. Eu não cheguei no Proteus e tem muita coisa. E sabe por quê? Porque teve a entrada de John fucking Byrne. Se você entra aí em qualquer site e digita melhores runs do X-Men ou melhores parcerias de GB, sempre vai dar ali no top 5 John Byrne e Chris Claremont. Assim, Chris Claremont com outras pessoas é bom. Tipo, Chris Claremont com o Cockrum, Chris Claremont com o Romita Jr., Chris Claremont com Frank Miller, Chris Claremont com... nossa, teve tantos. Foram bons, muito bons. Mas Chris Claremont com John Byrne é imprescindível. É inacreditável o que esses dois transformaram essa franquia. Se você começa ali pelas edições, você vê que o John Byrne, ele é creditado como co-plot, né? Ele entra como argumentista junto com o Chris Claremont. Por isso que essa união aí, a união dos seus poderes, traz um X-Men muito doido. E muita gente fala que nunca será batido essa parceria de tão fenomenal que foi. Vamos ver se eu consigo passar para vocês esse drama, essa doideira que é Chris Claremont e John Byrne. Então, continuando da último podcast, né, teve a Saga da Fênix com o Crystal Macron, né, salvar o universo. Eles voltaram. No encadernado aqui, é meio que eles não esquecem que o restante dos X-Men originais estão por aí. E tá rolando altas aventuras, né? Teve um tempo que só era isso, né? Os X-Men originais participando de outras aventuras de outros personagens. Aqui no encadernado que eu li, já tem uma aparição do Anjo e do Homem de Gelo no Hulk. Porque eles estão lá de boas e daí fode lá um sentinela gigantão que se auto-intitula o Master Mold, né? O Mestre Moldador é aquele sentinela gigante que apareceu lá nas histórias do Jack Kirby e nunca mais tinha aparecido. Aqui é um sentinela até gigante normal, só que ele fala, eu sou o Mestre Mold, né? E beleza, eles vão pro espaço combater esse cara. É engraçado que esse cara joga eles numa prisão, só que ele não tinha prisão pro Hulk. Aí ele olha assim, tem a prisão do Blob, que é outro cara super forte, vou pôr o Hulk aqui, ele coloca lá. Não funciona, né? Os caras escapam. E daí eles pegam esse sentinela dando risada escancarada. Eles falam, peraí, robô não dá risada, bicho. Que é você? Aí eles falam que o Scott Lang, aquele cara que tava no meteoro lá da saga quando a Fênix surgiu, o Scott Lang morreu, só que daí no último desespero ele upou a mente dele na máquina, então ele virou um sentinela. E ele perde. Os caras já são X-Men originais fodões, mas o Hulk não deu nem pro cheiro. Aí a gente volta pros números correntes do X-Men. E já começa numa loucurinha, né? Porque chega o Fera. O Fera tá nos Vingadores, ele não tá no X-Men. Mas já começa com o Fera chegando na mansão. Você fala, eita, vai voltar o Fera. Mas o Fera entra lá, não tem ninguém. Não tem ninguém, tá... Tá vazia a mansão. Ele fala, caralho, o que tá acontecendo aqui? Investigando, ele consegue umas pistas que leva a um circo. No circo, ele encontra todos os X-Men piradão. A Jean Grey é acrobata. Vamos ver quem mais. O Wolverine virou o ser bestial. O Colossus está lá como o Colossus, mas ele é o cara que levanta as coisas muito forte. Ah, lá, lá, lá. E o Ciclope é um segurança da Jean, assim. Achei engraçado que na camiseta dele tá escrito, né? Magrão. Que é a pior tradução para Slim que eu já vi na face da Terra. Mas traduziram e um artista aqui brasileiro colocou magrão na camiseta dele. E daí o Fera vai lá ver que tudo isso era um plot ali do Mesmero. Aquele mestre mental lá da fase do Roy Thomas e Neil Adams. Ele voltou e tá controlando os X-Men para pensar que eles são coisas de circo. E daí ele vai ali, tenta, o Wolverine sai dessa pira doida, ajuda ele também a sair disso. E daí quando eles vão chegar lá pra derrotar o Mesmero, ele já tá caído. E daí quem tá atrás? O Magneto. Magneto, ele tava preso na Ilha Muir, mas ele escapa, né? Por causa do Eric Escarlate. E agora ele tá aí pra se vingar. E não fica claro se ele foi o mestre do plano do Mesmero ou aproveitou que o Mesmero tava ali, mas ele leva todo mundo, pegou e quando, a galera tá tudo numa cabine assim, quando a galera vê, a cabine já tá no espaço. Aí até a galera fala, ah, melhor a gente não bater nele agora, porque a gente tá no espaço, a gente vai morrer. E beleza. Só que daí o Magneto chega, tem uma base super foda lá na Antártida e tal. Muito doida essa base no sentido de entrar nela. Porque o único que consegue entrar é o Magneto, que tem que abrir entre um rio de lava. E só o Magneto tem esse tipo de poder, né? De controlar o magnetismo ali da rocha. Então ele abre ali essa lava incandescente, né? E coloca todo mundo ali pra ficar preso. Nesse meio tempo a gente vê que o Xavier tá aproveitando umas férias de verão com a sua nova amada, a Lilandra Meranini, né? A Magistrix lá do Império Shi'ar. Estão aproveitando umas férias bem gostosas ali no Caribe. E foda-se os X-Men. E pra escapar da prisão, a Ororo, ela tem um... tipo uns arpetrecho na fantasia dela. Tipo de pungar... fechadura ou abrir cofre, sabe? Ela tem todos esses apetrechos ali escondido e ela dá uma contadinha, né? Da onde que saiu isso, mas já vou adiantar que por mais pra frente o Xavier vai dar um flashback que vai culminar com essas habilidades dela, que é quando ela era criança, ela tava ali abandonada, porque já tinha contado uma parte do flashback dela, que ela perdeu os pais num acidente, no meio de uma guerra ali, caiu uma bomba e ela fica órfã. Então ela se abriga nas ruas do Cairo e um cara lá que era mestre ladrão ensina ela a roubar e a invadir lugares, a pegar carteira, sabe? E no mesmo flashback, num flashback para frente, né? Não nessa hora, mas o Xavier vai contar outra hora, que a Ororo tentou roubar ele mesmo. Aí ele vai seguindo e a Ororo tá sob o controle de outra pessoa com poderes mentais. Hoje a gente chama esse cara de Mestre das Sombras, né? Mas ali era só outro cara com poderes mentais. E o Xavier entra numa batalha gigantesca mentalmente. Eu acho que foi muito... isso que tá desenhado foi muito usado na saga da Fênix Negra no desenho de 94, sabe? Que a batalha ali, eles transformam em gigante com armadura e se batalham. E daí você não vê o final da batalha. Volta pro mundo real e o Xavier levanta e vai embora. E o mestre mental lá cai duro, cai na mesa, morto. E o Xavier venceu a batalha mental. E a Ororo tá livre. Então o Xavier já tinha encontrado com a Ororo nesse fatídico embate. Né? E vão se encontrar mais pra frente, lá depois, quando ele vai recrutar ela pra segunda gênese. Mas enfim, ela consegue libertar os X-Men das amarras do Magneto, voltando, né? Consegue liberar ali, porque ela tem essas habilidades de ladra, né? E os X-Men entram nessa batalha ferrenha com o Magneto. Nós, ferrenha mesmo. É raio pra lá. O Wolverine passa a faca no Magneto, dele vê que a roupa dele não é uma roupa vermelha. É metal mesmo, só que ele dá uma craftada. Olha só o termo que eu tô usando. Ele dá uma craftada no corpo dele, né? Como se o metal viesse e imantasse no corpo dele, formando uma armadura mesmo. Tanto que ele não consegue cortar tudo do Magneto. Ele passa a garra, corta um pouco, mas não corta tanto que ele queria. O Colossus também, ele tá tentando socar o Magneto, mas o poder de magnetismo do Magneto é muito forte e absorve muito impacto. Então, nossa, e eles tiram o capacete do Magneto, tá tudo fodendo ali, e no meio da batalha algo explode, o que compromete aquele rio de lava que faz a segurança da base. Tá caindo tudo, tá colapsando tudo. Aí o Magneto fala, se fuderam, dá um chega pra lá, eu perdi a base, mas vou ficar vivo, e sai. Porque ele consegue abrir o rio de lava e deixa eles lá. Ah, importante notar que, né, a Fênix tá nessa batalha. Ela é o ser poderosíssimo que dominou o Cristal Macrã, né? E derrotou o Senhor do Fogo, uns arautos do Apocalipse. Só que ali ela não consegue bater no Magneto, porque ela fez tudo isso antes. Ela tá muito debilitada ainda, ela não se recuperou até hoje. Então, nem pra salvar o X-Men, nem pra derrotar o Magneto, ela tá assim. Acho que pode-se dizer que ela tá a velha Jean. Só com os poderzinhos da velha Jean, a Jean original. Então tem isso. Então a base colapsa, tudo. E a gente vê que quem sai da neve ali é o Fera e a Jean. A Fênix, no caso. E eles olham assim, cadê o resto? Eles dão os X-Men como mortos. Então eles vão embora nessa situação desoladora. E vão contar para o Xavier que a maioria dos alunos morreram tudo numa batalha contra o Magneto. Mas isso não aconteceu! Em outro capítulo a gente vê que eles realmente conseguiram se abrigar de alguma forma ali e estão cavando um poço junto com os raios do Ciclope ali e conseguem sair. Só que eles saem, lembra o que tem embaixo da Antártida? Exatamente, eles saem na Terra Selvagem. E na Terra Selvagem, vamos ver, acontece tanta coisa agora na Terra Selvagem. Eles se unem lá uns aborígenes, começam a usar umas roupas local. Aqui a gente vê que o John Byrne adora desenhar mulher. Ele desenha a Ororo, as nativas lindamente, assim. Tipo, o cara adora desenhar mulher. Eu acho que ele é fascinado por isso. Eu lembro também que ele desenhava muito bem a Sue Storm no Quarteto Fantástico. Mesmo com perdendo as roupas e estando usando tanguinha, o Cassidy, ele tá de cachimbo. Onde é que ele guardou esse cachimbo? Mas ele tá de cachimbo. O Colossus começa uns romances lá com as nativinhas. É um pegador, né? Nunca se sabe quando vai aparecer um gostosão de aço e gigante da Rússia, né? Melhor aproveitar. Se não me engano, ele pegou duas, hein? E é muito no meio do luto ali do Scott, porque eles acham que o Adinho e o Fera morreram, né? Eles não estão ali, então morreram. Então ele tá de luto. Então ele tem uma cena ali que ele tá se barbeando, chorando no lago. E no lago, como ele tá de barba, ele lembra do capitão dos Starjammers, né? O reflexo ali, ele para. Puta merda. Esse cara, eu tô igual o cara do capitão dos Starjammers, os piratas espaciais, né? Lembra que a Jean, quando se conectou ao Macrã, viu que ele era o verdadeiro pai do Ciclope e tava no espaço, liderando esses piratas. E o Ciclope fala assim, porra, mas eu sou igual a ele, bicho. Por que será? Tan, tan. E a Storm sabe disso, né? Porque ela tava conectada junto lá com a Fênix, então ela sabe que o cara é o pai. Também de luto, o Logan, né? Desde a saga ali dos sentinelas, a gente viu que quando ela se machucou, ele pegou, comprou flores para levar pra Jean, que tava no hospital. Aí ele chega lá e vê o Ciclope todo em lágrimas, ele... Puta merda, eu não sou, né? O casal, eu não sou a pessoa que vai terminar no feliz para sempre, né? Eu sou o Wolverine fudido e joga as flores fora. Então a gente vê que aqui na Terra Selvagem ele tem uma fotinha da Jean, né? Ele tava apaixonadíssimo ali pela Jean e tava com essa dor de corno aí, e agora dor de corno morto, de luto. Que merda. Mas enfim, a Aurora é atacada pelo Carl Lycos. Vocês lembram, era aquele demônio, aquele vampiro dinossauro mutante, que quando ele sugava as energias do mutante, ele virava um pterodáctilo, um dinossauro, e tinha poderes hipnóticos. Ele tá lá e ataca o Ororo, e quando ele ataca, eles até têm um embate ali, mas eles param e falam assim: pera, não, eu ataquei sem querer. Suguei a vida dela, quase ela até morreu, mas foi sem querer. E daí aparece o Khazar também, ele fala: é verdade, ó, eu sei que vocês entraram em combate com esse cara aqui umas edições atrás, ele tá redimido, mas ele tá me ajudando contra um inimigo. Aí os X-Men falam: ah, então, se é amigo do Khazar, é amigo nosso, né? É engraçado que o Carl Lycos, o Sauron, ele ficou muito no mítico da Terra Selvagem, né? A primeira aventura levou ele lá, e depois ele é muito visto nessa Terra Selvagem, tanto que recentemente eu li Vingadores lá da era de 2000, né, do Michael Bendis, e o Carl Lycos ainda tá na Terra Selvagem, né? Então esse mutante virou quase um nativo, ganhou cidadania da Terra Selvagem. Então eles têm que enfrentar um inimigo e tal, que é esse Garrok, que é o homem petrificado ali, que sumonaram ele a partir de um sacrifício, e ele vai trazer a ruína ao mundo, bababá. Então os X-Men, junto com a tribo do Khazar, eles entram nesse conflito. Cara, essa parte é assim uma mistura de Tarzan com Flash Gordon, muito legal. A ficção fantástica aqui tá assim afloradista aí desses criadores. Acho que é por isso que, né, que todo mundo lembra desse run. É inacreditável. Eu acabei de falar do Carl Lycos na Terra Selvagem, né? O Bendis traz isso lá em Vingadores, lá para 2005 para frente. O Garrok, eu lembro que o Jonathan Hickman vai trazer o Garrok lá na Terra Selvagem também, lá no run do Vingadores dele. Então, você vê que os fãs adoram, e até os escritores gostam de referenciar essa fase doida que foi do Chris Claremont e John Byrne, né? Esses conceitos criados ficaram na mente de todo mundo. Ai, ai, então eles entram nesse combate. Vou dar um highlight aqui, que os caras tentam queimar o Colossus. Só que ele tá de metal, né, bicho? Acho que só piorou, porque ele sai assim ensandecido e incandescente. Fica tão quente que ele fica incandescente, ele fica um metal vermelho e sai dando soco em quente em todo mundo. Eu achei isso muito foda. Também tem um colapso ali, a base do Garrok se fudeu, assim, não deu nada. Eu não sei se a parceira dele era a Zaladane, que devia ser uma parente da Lorna Dane, né, Polaris, e foi largado isso depois. Não sei, agora esqueci quem que era pra ser a Zaladane, se era essa aqui ou outra. Mas enfim, tem uma mulher ali também que se fode. E, cara, o Garrok, que é o vilão, ele tá caindo no abismo, e a Aurora, nessa parte da vida dela, ela é muito pró-vida, né? Ela é uma deusa do tempo e ela faz tempestades para a colheita do seu povo, porque a vida é muito importante para Aurora, né? Olha que personagem assim, além da vida, ela é muito maior que a vida, né? Então ela tenta salvar o Garrok e não consegue, e ela fica muito triste com isso. Então, além dos conceitos Fênix doida, Magneto embaixo de lava, Garok sendo summonado de sacrifício, que eu falei agora? A Tempestade e todos os outros personagens sendo assim, evoluindo. Não só como a história em si, uma história doida, do plot doido, mas os personagens são muito interessantes, né? Aqui a Flora, o Noturno religioso, o Colossus na sua ingenuidade, a Tempestade como essa mulher mística e ao mesmo tempo que sabe roubar, sabe abrir um cofre, sabe? Então é muita coisa doida e interessante de você acompanhar. Sem falar que agora a gente tem essas aventuras separadas, né? A gente tá no, na Terra Selvagem, eles terminam essa missão, eles vão acabar agora no Japão, né? Enquanto isso, tem lá a aventura da Jean, junto com o Xavier, né, e a Moira. E agora a gente tá tendo essas missões separadas, né? Deu uma dividida no grupo, então fica muito legal de acompanhar também. E que mais? Ah, então tem esse Japão. Eu sou um leitor, assim, vamos dizer, novato. Porque eu comecei a ler em 2000 e pouco ali, quadrinhos. Então comecei com cor digital, traço mais realístico, né? Então eu estava muito mais acostumado a coisas mais novas. E quando eu vou tentar ler coisas mais antigas, eu tenho uma certa barreira. Acho que eu já falei aqui do meu desgosto, né, com os anos 60. O podcast do Quarteto Fantástico já começou nos anos 80. Podcast dos Vingadores já começa nos anos 90, porque eu tenho essa barreira de linguagem, né, de desenho e o jeito de contar a história. Mas eu lembro que quando eu estava lendo essa parte, eu me deparei com essa splash page dupla, que o Japão está em chamas. Eu fiquei embasbacado. Como que um cara, vamos dizer, antigo, antiquado, estava desenhando aquela página tão doida de um Japão lá no fundo em chamas. É quase como se fosse uma coisa apocalíptica gigante, assim. Eu falei, cacete, o bicho sabe desenhar, hein? Puta merda. E, de novo, pouco se vê hoje em dia esse tipo de desenho que te impacta, assim, olhando, né? Então foi aí que eu acho que, pra mim, foi um ponto de virada, assim, de reparar que desenhos antigos podem ser bons. Assim, se você se conectar com a época, você ainda pode curtir, né? Eu ainda tenho uma certa barreira com os anos 60, né? Depois dessa página, pra mim, os anos 70 foi muito mais fácil de ler. Anos 70, 80, né? E porque essa página acho que foi 78 ou 79, né? Então, final dos anos 70. Então, pra mim, é uma página que marcou muito. Então, o Japão tá em chamas por causa de um vilão lá chamado Magnum, né? Magnum, alguma coisa assim. Ele é um cara tecnológico que faz terremoto. Whatever, qualquer bosta. E eles vão lá, ajudam, a Miss Knight tá ali. A Miss Knight junto com a Colleen Wing, né? São personagens aí do Luke Cage e do Punho de Ferro. Lembra que eu falei, né, que o Chris Claremont e o John Byrne vieram desses quadrinhos, né? Do Heroes for Hire! Heróis para você contratar, né? Então, eles já tinham um certo apego a esses personagens, eles trazem aqui, né? Mal eles sabem, né, que a Jean tá viva, né? Então, até o Ciclope quase tem um lance meio amorosinho ali com a Colleen Wing, né? Que é a japonesinha lá, que luta com espada e tal. E eles derrotam o inimigo, né? O Shiro tá junto, né? O Solaris. E quando eles estão ali nas dependências do Shiro, o Wolverine acaba conhecendo a Mariko. A Mariko é prima do Shiro, né? Do Solaris. e ela é a Mariko Yashida. Ele conhece, ele salva ela, né, e fica, por enquanto, fica por isso, né, tipo, eles se gostam, e quem sabe do futuro, né, já sabe o quão importante vai ser a Mariko Yashida para Logan. E termina esse encontro, tipo, a gente se vê, gatinha. E foi. Então eles partem, tentando voltar para casa, né? E nesse avião que eles pegam, são forçados a pousar no Canadá. O que tem no Canadá? A equipe... Como é que é? A equipe H? Operação H? Não. É alguma coisa H. E é tipo a Shield do Canadá. Então a Shield do Canadá montou os seus Vingadores do Canadá. E eles vieram pegar o Logan, que é a propriedade do Canadá. Então tem toda uma batalha ali com esses Vingadores do Canadá, que é o Guardião, que é tipo um Capitão América, só que mais poderoso. Tem lá um Xamã, né? Super. Todos eles com temas canadenses, né? Tem os dois mutantes lá, que é a Estrela Polar e a irmã gêmea dele, né? Ele voa super rápido e tal, ela esqueci o que ela faz. Tem lá também a menina que se transforma, ela se transforma em qualquer animal. Tem também o, claro, o Sasquatch, né? Análogo do Pé Grande, que é tipo o Hulk do Canadá é o Pé Grande, genial, como que alguém, nunca ninguém pensou nisso, né? Mas enfim, e é isso. Então eles estão em embate ali. Nossa, tem uma cena muito legal da Ororo num shopping. Ela fala, perdeu o Playboy, destrói tudo numa ventania, assim, muito legal. E meio que os X-Men que meio que perdem, assim, porque o Logan sai meio, então vou com vocês. Mas no final ele tava escondido desde sempre dentro do avião dos X-Men. Enganamos eles. Então eles não conseguem derrotar a tropa alfa, mas saem vencedores porque o Logan tá indo pra casa junto com eles. Show, né? Então vou encerrar por aqui mesmo. Então eu decidi agora que o nome do episódio vai ser X-Men Magneto Triunfa, porque ficou muito grande o episódio e vou ter que dividir. Então, já vou dar a letra aqui. O próximo episódio é X-Men Proteus. A gente se vê lá. Tchau.